Globalistas. Ora, cá estamos. Filipe Caetano, viva.
Olá, João Paulo.
Estamos aqui reunidos à distância, mais uma vez.
Quando é que vamos voltar a ter encontros? Oh, encontros não, gravações
presenciais.
Presenciais.
Não sei, mas não sei mesmo. Temos gravado assim,
Se calhar já estava.
Pronto, continuar. É verdade. Mas os nossos horários, como sabes, não coincidem.
Até agora tem sido
desfasados.
Agora tem sido até mais por causa dos horários do que por causa da pandemia, é verdade. Mas pronto, há
vamos
coisa...
vamos ficando órfãos de Marco, que gosta de aparecer aqui uma vez por mês também. Pronto, não tem mal. Não ficamos ressentidos, mas ficou o apontamento. Estamos a gravar ao início da tarde de uma cinzenta quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Sem mais demoras, o nosso tema: Jerusalém. Estão assim as novas tensões no conflito israelo-palestiniano. Filipe Caetano, porquê é que se teme a hipótese de uma nova guerra?
Teme-se porque de repente a violência escalou e parece um pouco incontrolável. Isto terá começado já há alguns dias ou até há mais algumas semanas. Com uma tentativa de expulsão de
palestinianos em Jerusalém Oriental,
exato, num local, num bairro específico, e misturando isso a algumas provocações que estavam a ser feitas por grupos de judeus ortodoxos naquela região, com manifestações, com uma retórica muito agressiva. Isso já estava latente e tem algumas semanas, passou um bocadinho despercebido, mas agora com a necessidade do Estado israelita de querer expulsar estes palestinianos de um bairro de Jerusalém Oriental, juntando ao fim do Ramadão e a uma ação do exército junto, ou da polícia junto à mesquita da Al-Aqsa, levou a uma catadupa de situações, de reações por parte dos palestinianos, e aí também o Hamas começou a agir, a lançar roquetes contra alvos israelitas, a partir de Gaza e também para Jerusalém, para Tel Aviv, e naquela reação alegadamente proporcional, mas completamente desigual e desproporcional, a reação israelita levou à morte de dezenas de pessoas,
incluindo várias crianças,
adolescentes. E nós sabemos que isto, nós não jogamos com as mesmas, não jogamos, quer dizer, os dois lados do conflito não têm o mesmo tipo de armas,
como é óbvio,
não têm o mesmo tipo de força.
Basta ver o Iron Dome, não é? Quer dizer, o sistema de defesa antimísseis de Israel, que é um escudo, para mostrar o contraste dos impactos, né? E o avanço tecnológico de um lado e do outro. Quer dizer, estamos a falar de um nível de sofisticação dos dois lados que é muito diferente, é um abismo, não é? É um fosso. E...
acho que há aqui várias situações extremamente delicadas. Quer dizer, Jerusalém é complicadíssimo de gerir. E o facto de não haver conversações sérias com a obriga internacional desde a administração Obama, até houve um vazio com Trump. Nós estamos a viver muito do backlash disso tudo, não é? de uma administração.
Uma administração que reconheceu Jerusalém como capital de Israel.
E as consequências que nós sabíamos que isso ia trazer, não é? À mínima situação, à mínima conflito, à mínima tensão, descamba. O governo israelita, entretanto, tentou aproximar-se de alguns dos países vizinhos, mas não foi feito nada para diminuir a tensão com a Palestina e com. Poderá dizer-se não vão negociar com terroristas do Hamas. Ok. Mas há outras forças políticas, por exemplo, as eleições na Palestina estão a ser adiadas constantemente. Não existe um respeito democrático para com o outro lado. E essa mensagem que é lançada, juntamente com as invasões que são feitas, a conquista de terreno gradual com a instalação de colonatos, é uma degradação constante, é uma guerra psicológica também. Por exemplo, há agora um problema que é novo em relação à guerra de 2014, que é há um aumento dos árabes israelitas, que neste momento já são 20% da população. E há uma discriminação evidente, apesar de alegadamente haver leis iguais, há depois coisas concretas que fazem com que existem israelitas de primeira e israelitas de segunda, os que são judeus e os que são árabes.
Falámos disso na antecipação das últimas eleições.
E como
Basta ver. E há um partido árabe. Um partido árabe no Knesset.
e como esse partido poderia ser importante para a formação do governo. Entretanto, não há
E
governo, não é?
foi, e foi, e foi, e foi. Esteve no centro da queda das negociações. Portanto, a primeira parte das negociações para a formação de um novo governo. Esteve na origem da queda das negociações de Netanyahu para formar uma coligação. Para vermos quão sensível é isto, o grau de rejeição, não é? É preciso lembrar que Israel também ainda está num processo de formação de governo, está agora a esgotar o tempo para o candidato da oposição formar um novo executivo.
Não tem, não é. Continua Netanyahu como primeiro-ministro, não é? Como ele tem querido sempre, não é? Tem
Eu
várias.
escrevi sobre isso, eu escrevi sobre isso esta semana no texto que já partilhámos nas redes. Voltaremos a pô-lo nas notas, quer dizer, Netanyahu, que parecia que estava a viver os dias do fim, finalmente, como primeiro-ministro, até isto estalar e descambar por completo, como tu referiste, parece que tem aqui também uma nova cartada política para se manter no poder e que é através da perpetuação dos confrontos, eventualmente. É algo que agrada àquelas bases mais conservadoras, bases mais intervencionistas e que provavelmente também poderão ter uma palavra a dizer ao acharem que este não é o momento para trocar de líder. Porque Netanyahu estava a viver os dias do fim até isto estalar. Agora não sei em que ponto é que o próprio contexto político israelita fica depois disto. Há aqui um grau de imprevisibilidade tão grande, mas que é fortemente previsível, se é que me faz entender. É que estamos mesmo à beira disto ficar muito, 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 muito mais sério do que já está.
Sim, à hora que nós falamos, já a porta-voz do Exército a admitir que existe um plano para uma operação no terreno, uma invasão terrestre.
Mais uma.
É assim, vamos pôr-nos nos dois lados da questão. Não é fácil para quem vive, por exemplo, em Tel Aviv. Viver sobre a ameaça constante de ser atingido por rockets, e quando digo que Tel Aviv é uma grande cidade, mas há outras localidades ali mais perto da fronteira com Gaza. O Estado
Sim,
israelita.
mas foi umas das cidades-alvo esta semana, exatamente.
Certo. O Estado israelita criou o tal Iron Dome, como tu dizias, que é uma cúpula, chamada cúpula, é um escudo de mísseis, altamente desenvolvido. Que basicamente, quando são lançados rockets por parte do outro lado, eles lançam mísseis automaticamente que os detectam e os atingem, os destroem no ar. Mas há alguns que ainda passam, isso são tantos que passam e destroem, podem atingir e atingem normalmente alvos civis. Porquê? Porque o que é disparado do outro lado não tem o grau de precisão que tem os. Olha, não tem forças aéreas. Não tem, não é, não tem F-16 como a Israel usa contra Gaza. Não tem
Para
mísseis
atacar
de
alvos.
alvos. Não tem drones, de alta precisão. Não tem fotões ou mísseis ou rockets de alta precisão. Por isso, quando nós vemos centenas de rockets lançados pelo lado do Hamas, vemos uma coisa sem sentido, quer dizer, são disparados para o outro lado, mais ou menos, não é? À antiga. Quando vemos ataques por parte. Por isso é que tens seis israelitas mortos e tens neste momento e 70 e tal palestinianos mortos. E quando nós vemos os ataques israelitas, são ataques direcionados. Nós vimos, por exemplo, imagens de Gaza, de edifícios a serem destruídos.
Sim, há uma imagem esta semana de um edifício a colapsar, que é onde funcionava um serviço de propaganda do Hamas, um prédio a colapsar, que é uma imagem absolutamente assustadora. Depois circulou também, aparentemente, imagens do proprietário do prédio a ser avisado para expulsar os inquilinos, né? Com antecedência, porque vinha aí um míssil. Enfim, isto é um grau
É disso que
de
falamos, não é?
realidade
Agora,
completamente
nós
imperceptível.
temos um problema gigante. O mundo sabe que o conflito israelo-palestiniano é um dos problemas dos nossos dias, de décadas, que já teve avanços e recuos, houve prémios Nobel, houve líderes, grandes
Houve
líderes, houve
assassinatos políticos por
assassinatos
causa disto,
políticos, houve muitos
de
mortos,
alto nível.
guerras, várias guerras, intifadas, enfim. E a situação continua, eu acho que está cada vez pior. E aqui tem este dado que eles vivem de costas voltadas, e viviam entre israelitas e palestinianos, ou seja, entre judeus e árabes. Só que não podes lutar contra a demografia. Tu podes lutar contra a geografia, mas podes não conseguir lutar contra a demografia. E tu tens 20% de israelitas legais. Que são árabes, que não são palestinianos, são israelitas, que vivem naquele estado, que podem eleger os seus pares e podem votar em partidos que não são árabes, enfim, e que vivem também em Tel Aviv, se for preciso, ou em Jerusalém, com certeza, e noutras localidades. E portanto, e essas pessoas também estão revoltadas, portanto, são conflitos diferentes. Netanyahu dizia hoje que aquilo que se está a viver em várias cidades israelitas é a anarquia, porque via árabes, criminosos árabes a atacar sinagogas e a atacar pessoas indefesas. Eu há bocado também vi uma imagem que vem nas agências de um grupo de judeus ultra-ortodoxos a atacarem um homem no trânsito porque achavam que ele era um judeu, que era um árabe. E o homem não era. E lincharam-no. Estamos a num nível de radicalismo.
Sim, junto à mesquita da Al-Aqsa também aquelas imagens do linchamento de um israelita também visto, né? Aquilo foi uma cena, aquela cena caótica das imagens de videovigilância do carro. Acho que isso circulou, acho que toda a gente viu isso. Cenas caóticas de linchamentos públicos é muito complicado.
Estamos nisso, não é? E agora, se nós vamos avançar, ouvi Joe Biden, a reação que ele teve é espera que nas próximas horas que haja uma resolução, mas que Israel tem todo o direito a defender-se quando há centenas de rockets a serem lançados. Claro que sim, tem direito a defender-se, mas não é uma defesa, não é uma, não posso, não podem dizer que é uma defesa proporcional, porque não é, não estamos a falar no mesmo.
Acho que a discussão não deve ser a proporcionalidade a discussão é o reconhecimento da autodeterminação de um povo e do outro, não é? Acho que é tão básico como isto, é tão simples como
Que
isto,
essa
mas ao mesmo tempo
discussão,
tão
que
complexo.
isso não é possível. Não? Andamos nessa discussão. Há países que reconhecem o Estado palestiniano e há outros que ainda não reconhecem. E depois há a questão concreta de Gaza. Falei de Tel Aviv e das outras localidades junto a Gaza. Mas agora vamos pensar no que é viver em Gaza. num dos territórios mais densamente populados do mundo, a densidade populacional é gigantesca. As pessoas vivem umas em cima das outras porque não conseguem sair dali. Em que lhes é cortada a energia, o abastecimento da água, o abastecimento de bens perecíveis, tudo. Vivem completamente enclausurados, é um enclave. É uma prisão. E depois, ainda por cima, são constantemente bombardeados. Poderás dizer, ah, mas estão lá, está lá o Hamas a lançar. Sim, isso também é um problema. Isso também é um problema. Mas se não conseguimos criar soluções para esta questão do que é Gaza, vai constantemente haver esta ameaça. E agora o que é que o Israel vai fazer? Entrar com os tanques em Gaza e matar indiscriminadamente, como já aconteceu noutras circunstâncias, e depois, e quando raptarem, conseguir, quando do outro lado houver algum nível de competência no exército do outro lado, ou dos terroristas, como são denominados, e eles também conseguirem matar israelitas, ou conseguirem raptar, enfim. Já sabemos, isto é sempre a mesma coisa.
É
Agora,
sempre a mesma coisa e há uma falta de visão estratégica da comunidade internacional, nomeadamente, eu aponto isso também no texto, nomeadamente dos Estados Unidos. Quer dizer, Joe Biden vem para a cena proclamar que a América está de regresso, que a defesa dos direitos humanos estão no centro da política externa, americana, e quando rebenta uma coisa a sério, como esta, um conflito eterno. As reações que tu tens são comunicados evasivos e genéricos com o mesmo tipo de condenações que ouvimos há anos, sem qualquer espírito de intervenção, não é? E se calhar era o momento de tornar essas palavras em atos e concretizar a defesa desses ideais, porque claramente isto não está a funcionar, não é? Há muito tempo não está a funcionar. O Thomas Friedman, esta semana, também escreveu um ótimo texto que deixamos nas anotações. E é um homem que conhece bem o terreno, conhece bem, sabe bem do que é que está a falar. Referiu num artigo de opinião no Times, que o mais óbvio e o mais importante é que em Israel emergiu, nos últimos anos, um consenso ingênuo e muito perigoso de que basicamente Israel tem este conflito controlado e que os palestinianos que vivem na Cisjordânia e vivem em Jerusalém Oriental basicamente têm de se conformar, viver sob o controle israelita. Têm de estar resignados. E é um consenso tão grande, tão forte, que basicamente nas últimas eleições, nas últimas 4 eleições que Israel teve em 2 anos, a questão da paz com os palestinianos nunca esteve na agenda, nunca esteve na agenda política. É um silêncio total. Portanto, isto explica o contexto que temos neste momento no terreno. Fica encerrado o nosso tema da semana, julgo que com mais desenvolvimentos nos próximos dias, dada a nossa leitura daquilo que está a acontecer, mesmo que a situação ficará desatualizada em breve, mas, enfim, tentámos dar aqui também algumas formas de leitura a ter em conta neste momento, se as coisas se complicarem. Filipe, vamos para as nossas embirrações e distinções. Ora, esta semana, nas embirrações, uma carta aberta publicada numa revista de direita, assinada em anonimato por soldados franceses, alerta para a ameaça de uma guerra civil no país e acusa o governo de fazer concessões ao Islão. O texto garante ter o apoio de mais de 130 mil pessoas, foi condenado pelo Ministro do Interior, que acusa os subscritores de cobardia. Já no mês passado, uma outra carta assinada por generais, com os mesmos avisos, mereceu críticas duras do governo, mas seria apoiada pela líder de extrema-direita, Marine Le Pen, candidata às presidenciais do próximo ano. Filipe Caetano, quando temos soldados e militares anónimos a fazer avisos de uma guerra civil, esta coisa não é para ser tomada de ânimo leve.
Sim, mas vamos lá. Também não acho que não devemos.
Isto é que é um homem que começa as discussões.
Eu acho que não devemos.
Sim, mas vamos lá. Sim, mas vamos
Acho que
lá.
não devemos sobrevalorizar,
Ora, diga.
acho que não devemos sobrevalorizar o peso dos
Sim.
de militares que dizem assinar uma carta quando não dão a cara. Logo desde aí, enfim.
Claro.
Depois existe uma coisa que é a separação entre os vários ramos da gestão do Estado. E quem manda no Estado não são os militares. Meus amigos, tenham isso em consideração, não são. E se calhar no tipo de regimes são, em França não são. Apesar de França ser neste momento o grande poder militar da União Europeia, não é? Com a saída do Reino Unido, França é que tem essa mais-valia, no fundo, esse poderio, essa diferença em relação aos outros Estados-membros da União Europeia é claramente aquele que tem mais recursos. Agora, temos aqui outra situação que é as eleições presidenciais, como dizias. Esta carta que vem numa revista de extrema-direita é uma espécie de apoio às ideias de Marine Le Pen, não é? Do combate às ideias mais radicais, ou consideradas mais radicais do islamismo, ou da multiculturalidade, enfim, já temos falado sobre isso várias vezes aqui. E há outra coisa, que é, os militares normalmente não podem dar opinião, a não ser que seja uma opinião da instituição, e validada pelas estruturas, mas nunca será uma opinião pessoal. Aquilo que o chefe de Estado-Maior do Exército disse, acho que é inteligente a parte dele, também não valorizou, mas disse: se há pessoas que têm algum receio em relação a alguma coisa que existe no Estado francês, o mais razoável é deixarem a instituição, sem instituição, e tornam públicas as suas opiniões, com toda a liberdade, as suas ideias e convicções. Ou seja, dizendo, deixam de responder a uma hierarquia, e podem agir como, deixam de ser militares e são civis que podem agir com todas as suas liberdades. Sendo que quando são militares não têm as mesmas, têm outras obrigações e outras responsabilidades. Eles sabem que é assim. Quando é que essas responsabilidades e obrigações mudam? Quando existe uma ameaça real à democracia, por exemplo, uma ameaça real às instituições. Mas qual é a ameaça real? O Estado francês não é um Estado democrático? Não existe dúvidas sobre isso. O que é que estamos aqui a ter dúvidas? É estas ameaças de pessoas que vêm de África, são imigrantes, ou da Ásia, ou que têm outros credos, ou que são de outras cores, ou que são mulheres, ou que são homens, ou que são transgéneros. Enfim, qual é o tipo de ameaças que eu não estou a perceber aqui? E isto, eu acho que a intolerância em relação a este tipo de ações tem que ser grande. Portanto, há regras,
E foram anunciadas pesadas sanções disciplinares por causa disto.
Tal como há aquela discussão sobre o uso de vestes, as burcas ou colocação de crucifixos nas salas de aula, tal como existe esse tipo de conversas em que nós temos que não ofender as liberdades dos outros, aqui os militares não são uma parte da sociedade normal. Quer dizer, eles existem, têm uma função, eles sabem para que função é que estão.
Têm de ser neutros e não se podem politizar.
Se querem politizar, saem da sua função, vão arranjar outro trabalho, outra coisa qualquer, e têm toda a liberdade para expressar a sua opinião, para se filiar em partidos, para serem ativistas, para escreverem artigos e darem nomes a esses artigos. Agora, não estamos num. Quer dizer, estamos a falar anteriormente do conflito israelo-palestiniano, de problemas reais, de guerra, de mortos. Claro que em França também é um problema do terrorismo, mas essas situações são acompanhadas. Quer dizer, existem instituições que lutam contra isto. Agora, se politicamente estás contra alguma coisa, ages também politicamente, não é? Não é sob a ameaça, porque o que fica
Exatamente.
latente aqui é que poderia haver aqui um conjunto de militares que estaria dispostos a fazer um golpe, para deitar abaixo a República.
E deve haver responsabilidades políticas para quem é conivente com isso, não é? E aqui estou a falar da extrema-direita, porque estás a impolar um assunto que claramente só contribui para acentuar esse discurso do nós e dos outros, não é? Para esse tipo de divisões e feridas culturais que tu mencionaste há pouco. E eu acho que esse é o aspecto mais importante deste episódio das cartas. Acho que é um. É algo que vem mostrar a guerra cultural, uma espécie de guerra cultural que França está a atravessar, a discussão cultural que França está a atravessar, e que acho que também temos de olhar para o lado do governo e na forma como tem gerido, enfim, este tabuleiro muito, muito complexo, porque estas tensões existem, persistem em França. Macron, recentemente, como te recordas, até íamos trazer isso para o podcast, como recordas, foi deixar uma coroa de flores no túmulo de Napoleão, por ocasião dos 200 anos da morte do Napoleão. E acho que foi um passo muito estratégico. Tentou, enfim, falar para aquela fatia do eleitorado que vibra com este revivalismo nacionalista, plenipotente, né? E que ainda sobrevive no imaginário de muitos franceses. Eu acho que isso também é. Enfim, é algo que polariza esta discussão. Porque França está a passar por este processo já assinalámos aqui este processo de mudança. Acho que não devemos. A minha introdução ia por aí. Acho que não, não. Quando vejo cartas de militares a falarem de. A avisarem de uma guerra civil, quer dizer, é daquelas coisas que belisca um pouco, porque, não é? Mesmo que seja uma insurreição militar pequena, parece uma coisa um pouco alarmante. Mas estou de acordo contigo no sentido em que isto é empolado politicamente pela Marine Le Pen. Ela veio apoiar estas cartas a pedir aos militares que se juntem a ela na Batalha por França. Ela usou esta expressão, Batalha por França, e eu acho que quando um líder político também diz coisas destas. Não devemos ter dúvidas de outra coisa, está a incitar ataques aos próprios valores democráticos e ainda para mais neste contexto em que Le Pen é a provável adversária de Macron, mais uma vez na segunda volta das próximas presidenciais no próximo ano. Enfim, a confiarmos nas sondagens, a última sondagem de Le Monde dá-lhe 43%, 57% contra Macron, já é uma subida dos números, e aqui esta é a nuance. Esta é a nuance, é que este tipo de discurso e de retórica também cola. Atenção, nós isto encontra-se em muitas fatias da população e não são números também de descurar, não é? Nas últimas eleições tiveste mais de 18 milhões de pessoas que votaram Marine Le Pen, quase 20 milhões de franceses votaram Marine Le Pen. E esses são aqueles dados inquietantes. O problema é que tem de haver um diálogo sério, porque se isto continuar assim, enfim, nós já vimos como é que os franceses protestam em questões de, vamos dizer, laborais, não é? De tudo o que são protestos de luta pelos direitos, etc. Basta recuar aos coletes amarelos para perceber como é que as coisas descambam facilmente em França. Assim, se este tipo de retórica continua a escalar e a escalar e a escalar, sem haver um equilíbrio saudável dos dois lados, eu acho que pode acontecer alguma coisa mais grave. Acho que pode acontecer alguma coisa mais grave.
Sim, há também aqui um aspecto que é, mais uma vez, temos aquela retórica do nós contra eles.
É isso, mas é exatamente. Mas isso é o jogo de Le Pen. E vem desde o pai dela. Pronto. Filipe, acho que foi uma história interessante que trouxemos para aqui. Temos cavalgado um pouco este tema, das questões culturais em França. Acho que é um tema também importante, numa das maiores potências da União Europeia. Vamos então para a nossa distinção, que é uma distinção muito controversa, alvo de algum debate interno. E uma distinção, enfim, Filipe, no Partido Republicano, na América, foi isso que trouxemos esta semana.
Estavas a falar de pais e
Que coisa
estavas a
polémica.
falar do pai e da filha. Aqui também podemos falar do pai e da filha.
Quase, é isso.
Ah, vá lá, tu nunca imaginaste fazer este tipo de distinção.
Eu, a distinção, enfim. Ah, pois, fui mais puxado para esta distinção do que outra coisa. Estou a brincar. Estou a brincar, estou a brincar.
Eu também nunca imaginei. A distinção desta semana é para Liz
É
Cheney.
uma distinção com pinças. É uma
É.
distinção com pinças, tendo em conta o passado de Liz Cheney, que não esquecemos.
Liz Cheney é filha do Dick Cheney. E é uma das deputadas americanas mais conservadoras que existe na atual Câmara dos Representantes. Ela votou, segundo o 538, durante a administração Trump, votou 96% das vezes a favor do Trump. Ou seja, tipo, é a arqui-inimiga dos democratas. Não existe, quase não existe pior. Liz Cheney viu retiradas uma série de responsabilidades na Câmara dos Representantes porque criticou Donald Trump. Ou seja, ela continua a criticar aquilo que considera as mentiras do presidente, e o Partido Republicano não tolera isso. Liz Cheney, que foi eleita 3 vezes seguidas no estado do Wyoming, entretanto já veio dizer.
Will do everything I can to ensure that the former president never again gets anywhere near the Oval Office.
Olha o que isto chegou.
É preciso algum descaramelo.
Opá, é demais. Para quem não conhece a Liz Cheney, ela é uma figura que nos leva a não considerá-la durante muito tempo. E só a consideramos aqui porque achamos de uma ironia atroz agora ser o próprio Partido Republicano a afastar-se dela, mas não é porque ela está ao lado de Trump, é porque ela critica o Trump. Ou seja, quando o Partido Republicano deveria estar a fazer um outro caminho.
Eu acho que esta distinção, imagina, eu acho que esta distinção é tão complexa e que pode ser apresentada nos seguintes parâmetros. Um, é uma distinção por haver uma crítica, uma condenação dos atos de Trump, que chega mais de 5 anos tarde, mas é também uma distinção no Partido Republicano pela expulsão de uma antiga defensora acérrima de Trump. Percebes onde é que eu quero chegar? Um partido republicano que, no entanto, com este episódio, volta a mostrar que continua refém de Trump. Nós, durante as eleições, durante semanas a seguir ao desfecho das eleições, falámos sobre o que seria o futuro do Partido Republicano. Ora, este episódio é o mais recente barómetro do Partido Republicano, ainda é Donald Trump forever.
É mesmo.
Basicamente é isto.
Ela disse uma coisa engraçada ao Washington Post, que o que é que a convenceu a ter esta ação? Ou seja, de repente criticar tanto Trump, porque a maior crítica é ela dizer, ela não está de acordo com aquilo que ela considera as mentiras. Porque Trump dizia que continua a dizer que as eleições de 2020 se foram roubadas, não é?
Fraudulentas.
Rigged. Então ela disse: eu apercebi-me que estou contra o culto de personalidade antidemocrática à volta de Trump. Pá, mas só se apercebeu agora é que eu acho estranho.
Só agora.
E num
Só agora.
artigo do New York Times, muito interessante, há aqui uma fonte do partido próxima dela, pediu anonimidade, diz: é muito simples. Ela decidiu que vai ficar no lado certo da sua consciência.
Demorou uns aninhos.
É assim, a minha
Demorou uns
cabeça
aninhos.
quase explode. Liz Cheney, consciência, anti-Trump, e depois a Partido Republicano, que devia ter essa consciência, a estar contra Liz Cheney. Epá, é tudo ao contrário.
Agora só falta acontecer isto no Senado, que é os senadores que não votaram pelo impeachment de Donald Trump também se arrependerem, não é? Esta já ia usar aqui um palavrão. Esta brincadeira faz-me lembrar também os episódios com Mitch McConnell, que não votava pela condenação pelo impeachment de Trump, mas no discurso, como se isso fosse mudar alguma coisa, condenava os atos de Trump depois de já tudo ter acontecido, não é? Já depois da casa ter ardido, ele chega com o extintor, não é? Não faz qualquer sentido. Portanto, é um pouco o tipo de episódio que me recorda.
Estas contradições do Partido Republicano só vão prejudicar, enquanto Biden puder fazer bom trabalho. Este ano é um ano importante porque ele vai um ano que não tem eleições, portanto é um ano em que vai poder fazer o seu trabalho.
Mas preparar o terreno para as midterms.
Para as midterms de 2022, e aliás, em 2022 há as midterms do Wyoming e os republicanos do Trump já estão a preparar terreno para tentar derrotar a Liz Cheney.
The Trump political team is actively looking to coalesce around a primary challenger to you. What is your message to them?
You know, bring it on.
Mas pronto, enquanto o Partido Republicano estiver entretido com este tipo de situações completamente difíceis de entender, eu acho que o Partido Democrata e o Presidente Joe Biden vai continuar o seu trabalho e não vai ter que se preocupar muito com essas guerras intestinas no Partido Republicano.
Ora, muito bem, termina aqui a nossa distinção, seja lá o que for esta distinção. Vamos para as nossas recomendações. Perfect.
A recomendação desta semana é uma série da Netflix, que não é uma série política, não é uma trama política, mas que tem muitos dos condimentos do interesse de alguns assuntos que nós temos trazido para aqui, que tem ligação no fundo à questão do racismo, da inserção de minorias na sociedade, de alguma... como é que ele diz, alguma inflexibilidade e alguma arrogância de alguns setores da sociedade em relação a essas minorias, por desconhecimento. É uma série italiana, que se chama Zero. Tem também uma banda sonora muito interessante. E ela foi criada por um jovem angolano-italiano. Ele chama-se António Di Chele Di Stefano. Ele é filho de angolanos, mas já nasceu em Itália, e ele escreveu sobre a sua dificuldade de integração na Itália, por ser negro, e também o seu gosto pela música, pelo hip-hop, e criou uma personagem que tem um lado fantástico. Eu não vou dizer tudo, mas já tem um lado fantástico de quase de super-herói, e que é a primeira vez que existe uma série televisiva em Itália em que os protagonistas são negros. E isso já não devia ser notícia, mas é verdade.
Fino a pochi giorni fa ero come l'uomo invisibile. Nessuno si accorgeva di me.
Ciao Zero. Io e te dobbiamo lavorare insieme, lo sai?
Ma che cazzo dici?
Ci cacciano dal quartiere.
Non ci conosciamo nemmeno.
Ti presento i tuoi nuovi amici.
Lei è Sara.
Inno. Lui invece è Momo.
Momo è una roccia. Non ha paura di niente.
A questão da identidade racial está muito evidente. Os atores são muito bons. E a série tem uma plástica da Netflix, mas que não se nota sequer. É falado em italiano, mas nem... que é uma tendência nova da Netflix e que está a ter muita eficácia, que é, não interessa o sítio nem a língua, o que interessa é a temática. Tu nem te apercebes que estás em Milão, apesar de que Milão, eles captarem uma Milão que eu desconhecia, mas apesar de já ter ido várias vezes lá, mas até partes de Milão bastante interessantes, até não necessariamente dos bairros mais desfavorecidos, mas é uma série... Que eu gostei de ver, para além da banda sonora também, por ser muito ligado ao hip-hop. Eu aconselho, portanto, Zero. Eu não conhecia esta autora. O António Di Chele Di Stefano tem pelo menos um livro publicado em Portugal. Se pesquisarem, vão encontrá-lo. Eu nunca li nada dele. só fui pesquisar um bocadinho sobre a sua obra depois da série, e ele tem vários livros publicados na Itália, e agora é co-argumentista desta série. Ele, pelo que percebi, já está também a escrever a segunda temporada.
Filipe, está feita a sugestão desta semana. Estou também curioso, não conhecia esta série que mencionaste, apesar de estar muito atento à Netflix. Vou também começar a ver.
Olha, mas tu lês o New York Times, está lá no New York Times como sugestão.
Está lá no New York Times, mas também não leio, imagina, leio seletivamente no New York Times, não é? Não tenho tempo.
Olha, eu por acaso também não me tinha percebido e não estava nas sugestões, nas minhas sugestões. Ela é muito recente e só me apercebi até numa reportagem da Euronews. Portanto,
às vezes é o algoritmo, pá. Às vezes aquilo não aparece, não. As coisas que são novas não aparecem.
Nem tudo aparece.
É estranho, não é? Eu já eu lembro de ver coisas novas e procurar, e tive de procurar na pesquisa mesmo, não me apareceu no tab de lançamentos, etc.
Foi como aconteceu comigo. Havia a reportagem da Euronews, depois pesquisei e apareceu no New York Times, e depois tive que ir mesmo à pesquisa de Netflix, porque nunca tinha aparecido na minha pesquisa.
Ora, aí está. Yeah. Percebes? É os algoritmos. Chama-se... São os ditadores, yeah, do nosso.
Chama-se
tempo.
Zero.
Zero. Filipe, e assim chegamos também ao último minuto deste Globalistas. Minuto zero. Um forte abraço e até para a semana.
Um abraço. Para a semana.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 Ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.